passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Alô você da Melodia, aquele abraço. Bom, clássicos Melodia, voltando domingo que vem. A partir de agora então, a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Bom também ter você aqui com a gente. Um bom dia para você que já está acompanhando aí a nossa programação, nossa equipe reunida nesta manhã para o primeiro culto, a primeira edição do nosso Cristo em Casa. Prazer ter aqui ao nosso lado, querido reverendo Aloísio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca, no Dimension Office Park, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, número 1. Eu quero cumprimentar meu querido amigo, pastor, reverendo Aloísio Bacelar. Alegria tê-lo aqui, meu irmão, como sempre. Bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, querido pastor Eliel. Bom dia, amado Fábio Silva. Bom dia, Débora. E bom dia a toda a nossa querida e amadíssima família Melodia.
Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
Oi, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva, paz do Senhor, pastor Aloísio Bacelar. Paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito bom dia para você também, Fábio.
Eliel, a paz do Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, o nosso querido reverendo Aloísio Bacelar, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também, daqui a pouquinho, trazendo um abraço companheiro para todos os aniversariantes. E muito obrigado você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa em mais um culto que com certeza será abençoado.
Bom, vamos começar então o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aloísio Bacelar.
Senhor Deus, Pai amado, neste momento nós nos colocamos na Tua presença, porque reconhecemos que somente o Senhor é digno de ser louvado, somente o Senhor é digno de ser amado, somente o Senhor é digno de ser proclamado. Deus querido, Deus de toda glória, queremos colocar mais esta edição do Cristo em Casa na Tua presença. O Senhor sabe que este ministério tem abençoado vidas, tem tocado corações, porque o Senhor tem usado a instrumentalidade desses irmãos amados que estão à frente deste trabalho, anunciando o Evangelho para promover o avanço do Teu reino. Nós cremos nisso, conhecemos essa verdade e agora estamos aqui, mais uma vez, na mais absoluta dependência de Ti, do Teu poder e da Tua graça. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor promova a nossa comunhão, que o Senhor promova o avanço do Teu reino, que o Senhor fale ao nosso coração para que sejamos espiritualmente fortalecidos e assim prossigamos firmes na fé, na conduta e no trabalho. Pai, que seja assim, em nome de Jesus e para a Tua santa glória, é que oramos. Amém e amém.
Assim te pegam pelo braço e apontam teus pecados. É, ao invés de te ajudarem na oração, perguntam a Deus qual é a hora que Ele vai te acusar. Os acusadores estão preparados, perdendo o seu tempo que é tão sagrado, em frente a Jesus, falando dos teus pecados.
estou tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Na areia escrevi uma nova história pra você. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo te condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou um escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixe agora teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você. Quem pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar, foi embora sem ter pedras pra lançar. Pois o mestre dos mestres, Senhor, a faixa da lei, ele atravessou. E os teus pecados, Jesus, seu tempo que é tão sagrado, em frente a Jesus, falando dos teus pecados. Mas eles preferem ter uma surpresa. Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Na areia escrevi uma nova história pra você. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo te condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou o escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixe agora teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você. Quem pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar, foi embora sem ter pedras pra lançar. Pois o mestre dos mestres, Senhor, a faixa da lei, ele atravessou. E os teus pecados, Jesus, perdoou. Quem pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar,
Nascimento, Páginas na Areia. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido reverendo Aloysio Bacelar, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã.
Nesta manhã de domingo, refletiremos sobre Mateus capítulo 4, do verso 17 ao verso 22.
Gente querida do meu coração, e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia, aos aniversariantes deste mês, Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Feliz aniversário, não é isso, Débora Lira?
Eu gosto muito de abraçar os nossos ouvintes. Isso mesmo, Michel Camargo. Ó, bolo, salgadinho, essa coisa toda também a gente gosta. E é uma alegria poder parabenizá-los neste dia tão especial. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida. Com saúde e paz é o que desejamos a você, tá bom? Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Rosa Barbosa da Silva, Lenilce Conceição Lopes Correia fazem aniversário. Quem tá na lista aqui também dos aniversariantes é a Rafaela de Oliveira Sampaio, Antônio Carlos Pinto, Jorge Luiz da Silva Filho, Claudinei dos Santos Medeiros, Aparecida Borges Leonardo, Elisângela Crispim de Oliveira, David Iuri de Brito dos Santos e a Débora Machado Bonfim. O versículo que eu trago hoje para a meditação dos aniversariantes está em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Eu sou mais um filho teu que voltou e vai ficar. Quero te chamar de rei, quero te chamar de pai. Transforma em um dos seus, me perdoa se eu falhar, mas sabendo que és Deus, eu entrego, eu confio.
Momento muito especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo os nossos pedidos de oração que chegaram através do WhatsApp da oração. Independente se o seu pedido vai para o ar ou não nesse momento, nós estaremos orando por você, minha irmã, meu irmão, que está passando por alguma tribulação, por alguma adversidade, tá bom? Nós estaremos orando por você nesse momento. A Débora Lira vai ler alguns pedidos e, na sequência, nosso reverendo Aloysio Bacelar estará orando.
Pedi, dar-se-vos-á. Isso é Bíblia. Então você pode pedir ao Senhor, você pode clamar ao Eterno, porque certamente neste momento Ele estará ouvindo as nossas orações. São vários nomes, são várias causas, nós não sabemos a tribulação, né? A adversidade, o problema que você enfrenta. Você pode orar também em agradecimento por tudo que você já recebeu, mas se você por acaso estiver precisando de um milagre, você também pode orar pedindo, porque o Senhor é poderoso para atender. A Bianca de Petrópolis pede oração por toda a sua família, pede a cura do pai, o senhor Devanir. O irmão Josimar Sampaio pede oração por sua saúde e a recuperação de uma cirurgia cardíaca que ele passou. Ele está em recuperação e pede oração. A Marlene da Pavuna também pede oração pela família. Juliana de Magé pedindo oração por toda a sua família, em especial para a cura da avó Maria Madalena. O Valdecir Godói de Nova Iguaçu pede oração para sua vida e para sua família. A irmã Regina de Queimadas pede oração pela sua saúde, pede cura ao senhor. A Geni Paula pedindo oração por toda a sua família, em especial pela saúde e cura do esposo Benedito Francisco, de 93 anos. Quem estará orando por você e com você é o pastor Aloísio Bacelar.
Senhor Deus, Pai amado do nosso coração, o Senhor sabe quais são as lutas que estamos enfrentando. O Senhor conhece a vida de cada ouvinte. O Senhor sabe o que os nossos irmãos e o que as nossas irmãs estão vivenciando. Deus amado, há aqueles que precisam de um emprego, há aqueles que precisam de saúde, há aqueles que precisam de avivamento espiritual, há aqueles que precisam de direção. Pai, todos nós necessitamos de Ti, da Tua graça, do Teu poder. Então, que neste dia os meus irmãos e as minhas irmãs sejam visitados pelo Teu poder, restaurados, abençoados, transformados, soerguidos, libertados, que, Senhor, o Senhor venha sobre nós neste dia, para conceder-nos força e graça para prosseguirmos na jornada evangélica, que haja restauração, transformação, libertação e, sobretudo, salvação, para que o Teu nome seja glorificado. Nós dependemos de Ti, da Tua graça e do Teu poder, e declaramos pela fé que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E assim viveremos todos os nossos dias, de fé em fé, de glória em glória, sempre confiantes no Teu poder e na Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.
Quem vai se importar com aquele que está esquecido na estrada? Onde haverá amar, ser feliz e mais nada? Onde estão os que andavam comigo quando tudo era bem melhor? Onde estão os meus melhores amigos que oravam por mim, choravam por mim? Onde estão?
Onde estão os que melhores amigos que oravam por mim, choravam por mim.
Onde estão?
À espera de um milagre eu ainda estou. Insisto, disso eu não abro mão. Eu não vou morrer aqui nessa solidão. Amigos, Deus sabe aonde estão. À espera de um milagre eu ainda estou. Insisto, disso eu não abro mão. Eu não vou morrer aqui nessa solidão. Amigos, Deus sabe aonde estão.
Amigos, crianças, idosos, Deus tenha compaixão. Amigos, sinceros, que oram, Deus sabe aonde.
Pois é, nesta manhã maravilhosa de domingo, para você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa, um abraço muito especial para você. Você é a caminho aí do culto da sua igreja, do culto da manhã, não é? Olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Um abraço muito especial, você que é pregador da palavra de Deus, né? E vai estar pregando daqui a pouquinho também na sua igreja, receba aí o nosso carinho, o nosso abraço. Que Deus te abençoe, já está acompanhando aí a programação da nossa Melodia, já ouviu os clássicos Melodia, agora acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa nesta primeira edição. Um ótimo domingo para você, um culto abençoado, que possamos prestar hoje o melhor culto das nossas vidas ao Senhor, né? Que Deus te abençoe, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia, um ótimo domingo, bom dia! Reverendo Aloysio Bacelar, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverendo Aloysio, fique à vontade, querido.
Meus irmãos e minhas irmãs, conforme lhes disse, vamos refletir sobre Mateus 4, do verso 17 ao verso 22, onde encontramos: daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus Cristo. Notem que neste texto, Mateus, o publicano convertido, relata o chamado de quatro discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quatro pescadores. E há lições extraordinárias e formidáveis que podemos extrair deste texto. No verso 17, parte A, encontramos. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer. Daí em diante, depois disso, isto é, depois da prisão de João Batista, depois de voltar para a Galiléia, Cristo, sob o poder do Espírito Santo, prega a mesma mensagem anunciada por João Batista. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começou a pregar, a falar acerca do poder de Deus, a falar acerca da necessidade das pessoas se arrependerem de seus pecados. Ele começou a pregar as boas novas, começou a anunciar o evangelho. E cabe lembrar que o apóstolo Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, pede ao jovem pastor e pede com insistência que pregue a palavra. O texto diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Vejam, era para Timóteo pregar. Para Timóteo pregar a palavra. O que Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo é o seguinte: o julgamento está próximo. Todos prestaremos contas a Deus. Portanto, permaneça firme em seu trabalho, pregando a palavra. Não coloque nada no lugar da palavra. Então, notem que aqui o método está estabelecido: a pregação. E também o conteúdo: a palavra. É para pregar a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus. Não podemos colocar nada no lugar da palavra quando anunciamos o Evangelho da graça. E quais são as lições importantes que podemos extrair deste texto? A primeira: arrependei-vos. Aí está a mensagem central do reino. Verso 17, parte B: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Notem que o Evangelho é uma boa nova, mas uma boa nova que nos confronta. O Evangelho conclama homens e mulheres a se voltarem para Deus em arrependimento e fé. O Evangelho de Jesus Cristo ensina o arrependimento. O arrependimento foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem de João Batista, de Jesus e também de seus apóstolos. No cerne de Cristo, do Evangelho de Jesus, está o arrependimento. Está uma conclamação para que homens e mulheres se arrependam de seus pecados. Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém pode entrar no reino de Deus sem se arrepender de seus pecados. O termo arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudar de mente, abandonar o que contraria a vontade de Deus e voltar-se para o Senhor com o coração contrito e quebrantado. Arrependam-se. Arrependam-se é uma palavra ministrada em tom de advertência. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus exige o abandono do pecado, considerando que o reino de Deus está chegando, está se aproximando. Que tipo de pessoas devemos ser? Eu lhes diria: homens e mulheres integralmente comprometidos com o abandono de qualquer comportamento que avilte, que ofenda a santidade de Deus. Nós devemos ser homens e mulheres dotados de um coração quebrantado, homens e mulheres firmes na fé, firmes na conduta, firmes na doutrina, firmes na jornada de santificação. Jesus pregou o Evangelho e conclamou homens e mulheres a se arrependerem de seus pecados. A igreja deve assumir o compromisso de transmitir a mensagem de Jesus. Por meio da pregação, nós somos chamados ao arrependimento. A mensagem de Pedro, em Atos capítulo 3, versos 19 e 20, segue esse padrão. Pedro vai dizer: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. A palavra aqui também está sendo pregada com o fito de levar pessoas ao arrependimento. A fé verdadeira vem acompanhada de arrependimento verdadeiro. Um teólogo muito respeitado, chamado Wayne Grudem, disse que o compromisso em direção a Cristo, se for verdadeiro, tem que incluir um compromisso para seguir na direção oposta do pecado. Pregar a necessidade da fé sem arrependimento equivale somente a pregar o evangelho pela metade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu devo lhes dizer que todo pregador, de fato, comprometido com as Escrituras, tem de inserir em sua mensagem a doutrina bíblica do arrependimento. Jesus começou o seu ministério declarando: arrependam-se. A igreja tem de dar continuidade ao ministério de Jesus. Portanto, a mensagem da igreja não pode ser outra. A igreja tem de conclamar as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a viverem uma vida segundo o coração do Senhor. Então, este texto nos fala acerca da mensagem central do reino de Deus, o arrependimento. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Versos 19 e 21. Jesus chama pescadores para serem seus discípulos. Aqui, de certa forma, ele está fisgando pescadores com a rede da graça. O reino de Deus está sendo estabelecido. E Jesus está recrutando trabalhadores para a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor! Os que são chamados à salvação, meus irmãos e minhas irmãs, são chamados também à missão. Deus atua na história chamando pessoas para si. Esses homens já haviam sido contactados por Jesus em outras ocasiões, mas agora são chamados de forma definitiva para serem seus discípulos missionários, discípulos missionários de Jesus. E aqui há dois elementos importantes. Percebam que quando esses homens foram chamados, Pedro e André lançavam as redes. Verso 18. Tiago e João consertavam as redes. Verso 21. Logo, os quatro estavam trabalhando. Os quatro estavam trabalhando. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não chama pessoas ociosas. Deus não tem por hábito chamar pessoas desocupadas. Pessoas chamadas por Deus para uma missão, normalmente, são pessoas ocupadas. O Senhor chamou a Moisés, quando ele estava pastoreando as ovelhas no Sinai. Chamou a Gideão, quando ele estava malhando trigo. Chamou a Amós, quando ele estava cuidando do gado. Tirou Davi de seu trabalho como pastor nas campinas de Belém. O próprio Mateus, escritor deste evangelho, era coletor de impostos quando foi chamado pelo Senhor. Segundo o historiador Flávio Josefo, na época de Jesus havia aproximadamente 350 barcos de pesca no Mar da Galileia. Desses muitos pescadores que trabalhavam nesses barcos, Jesus chamou quatro homens para uma missão especial. Esses quatro homens estavam trabalhando, eles estavam ocupados. Eles estavam fazendo alguma coisa. Deus não chama pessoas desocupadas. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus interveio na história. Nos transportou das trevas para a luz, do deserto para uma terra fértil, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da descrença para a fé em Jesus Cristo, nos concedeu a bênção de fazer parte de sua família e de sermos seus cooperadores. E quando ele nos chama para atuarmos como seus discípulos missionários, agentes de sua graça, partícipes de seu trabalho, não são raras as vezes em que dizemos que não temos tempo. E por que não temos tempo? Porque nós estamos ocupados. Ocupados. Eu uma vez conversei com uma pessoa que me disse que estava pensando em separar um tempinho para buscar a Deus. Mas não somos nós que separamos tempo para buscar a Deus. É Deus quem, em sua infinita graça, nos concede tempo para que vivamos e tempo para que o busquemos. O tempo é dádiva, é uma dádiva de Deus. É algo que Deus nos concede. Então nós precisamos administrar o nosso tempo, priorizando sempre o reino de Deus. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus, para fazer o trabalho de Deus, para sermos bênçãos nas mãos de Deus. O ponto aqui é que Deus tem por hábito chamar pessoas ocupadas. Agora, é claro que nem todos os cristãos serão tirados por Deus de suas áreas de atuação para servir como obreiros missionários. Mas todos os cristãos, em suas rotinas profissionais, devem dar bom testemunho da fé, aproveitando todas as oportunidades para promover o avanço do reino de Deus, atuando, portanto, como pescadores de homens. Eu quero lhes dizer algo. Na tradição cristã, o púlpito, do latim pulptum, que significa plataforma, palco, tem a sua importância. Por quê? Porque tradicionalmente é um lugar de onde a palavra é pregada, anunciada, ensinada. Mas, de certa forma, o púlpito de todo cristão é a vida. Esse espaço em que todos nós podemos e devemos ser sal e luz, expressando as excelências de Cristo. Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas ocupadas para que tais pessoas vivam segundo o Evangelho e preguem o Evangelho. Então, que eu e você organizemos a nossa agenda de um jeito tal que priorizemos o reino de Deus. Deus não chama pessoas desocupadas. Agora, uma outra observação importante é que Deus chamou dois pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Em Marcos capítulo 6, verso 7, está dito que Jesus enviou seus discípulos 2 a 2. A Bíblia ensina que é bom serem dois. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 10, está dito: porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E em Eclesiastes, Salomão não está usando uma metáfora. Ele está pensando numa queda real. E não somente numa queda física, porque existem vários tipos de queda. Há quedas emocionais, há quedas espirituais, há quedas morais. Em todas elas, é bom saber que há alguém ao nosso lado para nos oferecer uma mão amiga, alguém para nos oferecer uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra de solidariedade, alguém que ore por nós, alguém que, representando a pessoa de Cristo, nos diga: não tenha medo, permaneça firme, siga na jornada, creia no Senhor, Deus está contigo. É sempre bom termos alguém ao nosso lado, particularmente em meio às crises e às tormentas. Salomão está falando sobre a bênção do companheirismo. Meus irmãos e minhas irmãs, os primeiros discípulos andavam com Deus e também uns com os outros. Eles viviam essa dimensão comunitária da fé. Esses homens foram chamados para seguir a Cristo, para andar em comunhão com Deus e também para andar em comunhão uns com os outros. Os discípulos de Cristo não se relacionam apenas com Jesus, mas também uns com os outros. O discípulo de Jesus torna-se membro de uma nova comunidade, torna-se integrante da família de Deus. Nós fomos chamados para andar com Jesus e também fomos chamados para andar uns com os outros. Deus nos chama à salvação, Deus nos chama à missão e nos insere em sua família. E aí ganhamos muitos irmãos. Aleluia! Somos uma família de muitos irmãos. Em Efésios capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja é a família de Deus, é a família das famílias, é a família daquelas famílias que reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos um em Cristo, temos o mesmo Espírito, fomos salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Pai, somos herdeiros da mesma herança, moraremos juntos no mesmo lar e somos uma família em missão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Fomos chamados por Deus para a salvação e também para a missão. Somos uma família que anda em unidade, sob o poder do Espírito Santo, pregando o genuíno Evangelho de Jesus, sabendo sempre que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando o Evangelho é pregado, o poder de Deus é liberado. E o poder de Deus restaura, soergue, liberta, salva. Prossigamos, meus irmãos, como família de Deus, pregando o Evangelho. Somos uma família em missão. Por fim, este texto nos ensina que o chamado de Jesus é imperativo. O chamado de Cristo é radical, é decisivo, é imperativo. Depois verifiquem o verso 20, que faz referência a Pedro e André. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E o verso 22, que faz referência a Tiago e João. Deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Os quatro que estavam trabalhando ouviram o chamado de Cristo e o atenderam prontamente. Deixaram tudo e passaram a seguir a Cristo. Percebam que não houve ponderações, não houve perguntas, não houve argumentação, tampouco relutância, nada. Eles ouviram o chamado de Jesus, abandonaram todas as coisas e seguiram após Cristo. E foram. E sem estabelecer condições, eles foram sem reservas, eles foram sem detença, eles foram. Eles ouviram o chamado imperativo de Jesus. Não argumentaram, não questionaram, apenas ouviram e obedeceram. E Zebedeu, pai de Tiago e João, citado aí no verso 21, não ofereceu nenhuma oposição ao chamado de seus filhos. Isso é muito interessante. Esses filhos trabalhavam com ele e estavam deixando aquele trabalho para seguir a Cristo. Mas Zebedeu não se opõe ao chamado de seus filhos. Por quê? Porque ele consegue perceber a bênção que é ter os filhos servindo a Jesus, servindo a Cristo. E essa é uma bênção que todos nós, pais cristãos, almejamos. A bênção de ver os nossos filhos seguindo a Jesus. O chamado é para ser discípulo, para ser um seguidor de Cristo. É para ir após Cristo. É para tornar-se pescador de homens. é para trabalhar como evangelista, é para proclamar o reino de Deus. E esses pescadores foram chamados para isso. E Zebedeu, pai de Tiago e João, ficou com o coração cheio de alegria, porque sabia que os seus filhos estavam saindo de casa, saindo daquele trabalho, deixando aquele trabalho para trás, para trabalhar especificamente para o reino de Deus. Que os nossos filhos sejam alcançados pelo Senhor, que os nossos filhos se tornem trabalhadores de Jesus, que eles sejam agentes da graça, que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que em seus campos profissionais atuem sob o poder do Espírito Santo para promover o reino do Senhor. Que Deus ministre suas bênçãos sobre a vida de nossos filhos em nome de Jesus. E há algo empolgante aqui. Porque Jesus vislumbrava colheitas extraordinárias. Jesus sabia sobre as sementes que seriam lançadas na terra, que germinariam, que produziriam belos frutos. Ele estava consciente de que a pesca seria fabulosa, então ele chama trabalhadores para participarem de seu ministério. Eles deixam os seus barcos de pesca para atuar em favor da eternidade, para viverem como agentes da graça de Deus, como representantes do reino do Senhor. Ao ouvirem o chamado de Jesus, venham comigo. Esses homens deixaram tudo para trás, houve renúncia e avançaram, caminhando com Jesus Cristo para fazer a obra de Deus. E ao ouvirem o chamado de Jesus, venham comigo, o que eles estão ouvindo é o seguinte: está na hora. Está na hora. Saiamos. Saiamos para promover o reino do Senhor. Saiamos para pregar o evangelho. Saiamos para libertar os cativos. Saiamos para consolar os abatidos. Para levar salvação aos perdidos. Para pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus está dizendo a esses homens o seguinte: venham, movam-se. E é isso que Deus nos diz também neste dia. É necessário que nos movamos, que saiamos pelas trilhas do mundo, que anunciemos o evangelho, que preguemos a palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou a hora. Saiamos, firmes na fé, sob o poder do Espírito Santo, pregando o evangelho transformador de Jesus Cristo, a fim de que homens e mulheres sejam salvos e tornados discípulos de Jesus para a glória de Deus. Algumas aplicações deste texto. E aqui eu termino. A primeira: Jesus não fez um mero convite àqueles homens. Não foi um convite, foi uma convocação. Eles foram convocados para seguir a Jesus. Jesus disse àqueles homens: venham comigo. O que temos feito diante das convocações de Jesus? Quando somos convocados para anunciar o evangelho, viver vida santa, seguir a Cristo perseverantemente, proclamá-lo fervorosamente, o que temos feito diante das convocações de Jesus? Temos dito sim para o chamado de Jesus? Segundo lugar, eles seguiram a Cristo, o que implicou renúncia e obediência. Eles deixaram tudo para trás e confiaram que o Senhor haveria de guiá-los e prover todas as coisas. A quem nós estamos seguindo? As nossas paixões? A certas vozes que contrariam a vontade de Deus? A quem nós estamos seguindo? Queremos ser cada vez mais homens e mulheres seguidores de Jesus. Queremos ser pessoas que seguem a Cristo, que ouvem e obedecem às orientações de Jesus Cristo. Ouçamos a Cristo, sigamos a Cristo. Por fim, Jesus é quem chama. Ele é o sujeito do chamado. É a sua voz que eu e você devemos ouvir. E Jesus nos convoca para segui-lo, para proclamá-lo entre as nações. Ele nos convoca e nos capacita para que o sigamos, para que sejamos pescadores de homens, para que façamos a sua obra, para que vivamos uma nova vida, para que construamos lares abençoados, para que superemos a velha natureza, para que sigamos adiante, combatendo o bom combate, vivendo uma vida bonita, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra, assim como é glorificado no céu. Jesus está nos convocando neste dia para segui-lo, para adorá-lo, para amá-lo, para proclamá-lo entre as nações. É necessário que ouçamos e obedeçamos à voz de Jesus. Os puritanos, alguns ingleses cristãos, costumavam dizer que todo discípulo de Jesus possui duas marcas. Uma na orelha, outra nos pés. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nos pés, me seguem. Chegou a hora de nós ouvirmos a voz de Cristo e seguirmos os seus passos. Jesus nos chama, Jesus nos capacita, Jesus nos envia. Que eu e você prossigamos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que eu e você nos comprometamos com Jesus, no sentido de segui-lo. Que eu e você nos comprometamos com o trabalho de Jesus, a fim de que façamos a obra de Deus neste mundo. E que eu e você nos comprometamos com a Igreja de Jesus Cristo, para que sigamos ao lado de nossos irmãos, combatendo o bom combate, vivendo uma vida bonita, uma vida reveladora das excelências de Jesus Cristo. Que seja assim, que prossigamos, que neste dia ouçamos a voz de Jesus e obedeçamos ao comando de Cristo. Para a glória dele, em nome dele, amém e amém.
Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos, e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade, há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas.
E mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele. E necessário pensar os seus pensamentos, e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou, e na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez meu querido reverendo Aloysio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço na irmã Eldinha. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverendo Aloysio Bacelar, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você. E até logo mais às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.